todos, seja bem-vindo a mais uma sessão 21 de novembro de 2022. Para poder abrir a sessão, solicito ao nosso terceiro secretário, na verdade, o vereador João da Luz, faça a verificação do quórum. Sessão e solicito ao vereador Jean Carlos que possa fazer leitura do texto bíblico.
Certo.
Aqui no plenário também, o vereador está chegando, o vereador, né, ele está presente, dentro do Marcos Donato, o vereador Fred Cacheta, cumprimentar aqui o jornalista Lucilão Machado, nosso diretor de jornalismo aqui na casa, também o Oswaldo Pires, né, e cumprimentar você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, pelo YouTube. Cumprimentar aqui também o Jorge Beu da Costa, que vai receber o título cidadão anapolino pela vereadora Celiane dentro de alguns instantes, também a Liliane Costa da Silva, que também vai receber este título cidadão anapolino. Na sequência, convido a nossa primeira secretária, a vereadora Amber Rezende, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Aos 17 dias do mês de novembro de 2022, no 9:30 minutos, senhor Ministério da Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, só a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, e Paulo Souza, por Eduardo João da Luz. A hora determinada, senhor presidente, se você quiser ser chamado dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Quem no expediente, senhor presidente, solicitou a leitura da sessão anterior, a ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovados. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. O projeto de ordinário de 2022 já foi o vereador professor Marcos, institui a Semana do Empreendedorismo e da Inovação no âmbito do município de Anápolis e da Alta Providência. Não houve escrito para o uso da palavra. Grandes expedientes darão a palavra professor Marcos, André Rezende, Ian Carlos, João da Luz, Rames Pingo, Desmar Cordonato e de Escola Sul. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado fora o suficiente ou votação de projeto sem segunda votação. O projeto de ordinário de 2022 já foi Paula de Souza, instituindo o município de Anápolis a Lei 60+, que dispõe sobre a alteração do pictograma que representa a pessoa idosa em placas utilizadas em espaços públicos e da outras providências, aprovado por unanimidade presente em primeira votação. Projeto de lei ordinário número 179/2022, de autoria do vereador Jean Carlos, determina o tombamento da praça dos momentos, considerando-a patrimônio histórico municipal e da outras providências, aprovado por unanimidade presente. Foram votadas moções de citações e requerimentos. Darão a palavra pela ordem. Jean Carlos, André Rezende, Oficial Federal de Cunha, Jacques São Carlos, Marcos Renato, Eli Rosa e Eli Araújo. Comunicações, darão a palavra. Jean Carlos, Policial Federal de Cunha, Jacques São Carlos, João da Luz, Cabo Prédio Caeti. Sem nada mais a tratar, senhor presidente, declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 25 de novembro, em horário regimental. Correspondências. Correspondências. vereador Jean Carlos Silva do Executivo, solicitando ao deputado Elias Vaz de Andrade a emenda parlamentar para 2023 de aquisição de equipamentos no valor de R$ 600 mil. Justificativa de ausência do vereador Leandro Ribeiro, presidente desta casa, justificando sua ausência nas sessões ordinárias dos dias 21, 22 e 23 do corrente ano deste mês por motivo de saúde. Justificativa de ausência também do vereador. Retificando aqui a correspondência de ofício ao vereador, ao deputado Elias Vaz de Andrade, de autoria do vereador Jackson Charles, vereador do PSD, líder do Executivo, solicitando a emenda parlamentar para aquisição de equipamentos no valor de R$ 600. Justificativa de ausência do vereador Hélio Araújo, justificando sua ausência na sessão ordinária no dia 21 de novembro de 2022, em razão do parágrafo 79, artigo 79, parágrafo 2º do Regimento Interno. Também justificativa de ausência do vereador Elisê José Borges por motivos familiares. Projeto. Projeto de lei ordinário número 302/2022, autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre o Programa Municipal de Enfrentamento à Discriminação, Desinformação ou Informações Falsas, Fake News, divulgadas ou compartilhadas por meio da Rede Mundial de Computadores e demais meios de comunicação e de imprensa em geral. Projeto de lei ordinário número 303/2022, autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a obrigatoriedade quanto ao acompanhamento do profissional de saúde do sexo feminino durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem a sedação ou anestesia que induza a inconsciência da paciente e a presença de acompanhantes durante exames sensíveis no município de Anápolis. Projeto de lei ordinário número 304/2022, autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a política municipal de promoção de igualdade racial e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 105/2022, autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da comenda do Dr. Henrique Santilo e determina outras providências. Sem mais correspondências do projeto, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Cumprimentar e registrar a presença da vereadora Cleide Lagos em plenário e também do vereador policial federal Suender aqui em plenário. Hoje, nós reservamos a sessão exclusivamente para poder votar a lei orçamentária anual. Encaminho os projetos às comissões e já abro um pequeno expediente para que, com a única oradora, a vereadora Celiane, que vai, nesse momento, usar o pequeno expediente para a gente poder fazer a entrega do título de cidadão anapolino ao senhor Jorge Peu da Costa e também a senhora Liliane Costa da Silva. A palavra está com a vereadora Celiane.
Bem-vinda, George. Seja bem-vindo, George. Seja bem-vinda, Liliane. Bom, quando concedemos a alguém o título de cidadania anapolina, é porque além dessa pessoa residir em Anápolis, ter um amor por Anápolis, ter paixão pela nossa cidade, ela também contribui. E é assim que o George e a Liliane têm feito em Anápolis. Como empresários, eles têm oferecido e empregado várias pessoas na nossa cidade. E quando você faz isso, Liliane, quando você faz isso, George, você também muda a vida dessas pessoas. E como amiga de vocês, e o seu trabalho social, o trabalho voluntário que vocês desenvolvem, tanto na causa animal, quanto com as pessoas no anonimato. E assim como o George e a Liliane, são várias pessoas em Anápolis que realizam esse trabalho, mas que não vivem sobre os holofotes. Estão anonimamente fazendo o que muitas vezes ninguém reconhece. E é por isso, Liliane, é por isso, George, que eu fico tão feliz dessa casa hoje estar concedendo a vocês o título de cidadãos anapolinos. Quero agradecer a todos os meus colegas. Não é um voto, uma escolha só da vereadora Celiane da SOS, porém, de todos os 23 vereadores dessa casa, todos participaram e assinaram. Sejam bem-vindos a Anápolis, como cidadãos anapolinos que vocês são hoje. Hoje nasce o Georges, nasce a Liliane, anapolinos de verdade, não só de coração. Esse título é muito merecido. E eu tenho o maior prazer, a maior honra de entregar para vocês hoje. Obrigada, presidente, devolvo a palavra. E agradeço a todos os meus colegas por assinarem junto comigo o título cidadão dessas duas pessoas incríveis, que é o Georges e a Liliane.
Obrigado, vereadora. Já convido Vossa Excelência para poder posicionar aqui na frente, para a gente poder fazer a entrega do título, vereadora. E já convido o Georges, né, Peu, para poder vir aqui até na frente também. E a senhora Liliane Costa da Silva, para poder posicionar aqui, para poder receber o título de cidadão anapolino pela vereadora Celiane. Convido os demais vereadores para poder participar. Suspendo a sessão por até 5 minutos.
São 9:53, 9:53. Então, a entrega do título de cidadania anapolina para o Georges Peu de Castro e Borges e também para a Liliane Costa e Silva, casal natural de Goiânia, que vive em Anápolis há 2 anos, cerca de 2 anos e 7 meses já, e são fundadores de uma empresa que atua no segmento PET, que é localizada na Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara. São agraciados, então, com títulos de cidadania anapolina, uma iniciativa da vereadora Celiane da SOS, com respaldo, obviamente, dos demais vereadores. O título precisa ser aprovado pelos vereadores. A gente acompanha, então, a sessão ordinária desta segunda-feira aqui na Rádio Manchester, também no nosso canal no YouTube da TV Câmara. Hoje é dia 21 de novembro de 2022, daqui a pouquinho, na pauta, a Lei Orçamentária Anual será votada, então, pelos vereadores.
Câmara Municipal de Anápolis, título Cidadania Anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa da vereadora Celiane da SOS, por meio do Decreto Legislativo número 979/22, de 13 de setembro de 2022, concede título de cidadania anapolina a Liliane Costa e Silva, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 21 de novembro de 2022, assina o presidente, a primeira secretária dessa casa, a vereadora Andréia Rezende, e o nosso presidente, Leandro Ribeiro. Da mesma forma, a Câmara Municipal de Anápolis também, por iniciativa da vereadora Celiane da SOS, entrega também o título de cidadania anapolina Georges Peu de Castro e Borges, em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 21 de novembro de 2022. Assina nossa primeira secretária, Andréia Rezende, e nosso presidente, Leandro Ribeiro.
Entrega, então, os títulos de cidadania anapolina ao casal Georges e Liliane. Foi feita a leitura, então, por parte da vereadora Celiane da SOS, que no discurso na tribuna agora há pouco falou sobre a importância não só no segmento de que ambos atuam, na geração de emprego e renda aqui na cidade de Anápolis, mas também o trabalho voluntário que tanto Georges quanto a Liliane exercem na causa animal e também trabalho voluntário ajudando as pessoas mais necessitadas aqui na cidade de Anápolis. Segundo a vereadora, são anônimos nesse trabalho que eles
estão tomando a
sessão,
com o vereador, que
mais importante para todos,
se assentar no seu lugar. Antes de passar para o grande expediente, eu gostaria de desejar ao nosso presidente Leandro Ribeiro, com certeza está ouvindo a sessão, melhoras, né, não só do vereador Dominguinho, como dessa casa do Poder Legislativo, a Vossa Excelência. Eu sei que muito em breve você vai estar aqui junto conosco para poder continuar a fazer o que você mais gosta, que é o seu trabalho de ajudar a população anapolina. Na sequência, eu encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito. Não está presente, então vou passar para o segundo orador, que é a vereadora Andréia Rezende.
9:56. Vereador André Rezende é do Solidariedade, fala por até 10 minutos na tribuna e a gente acompanha a partir de agora.
usar o seu tempo 5 minutos. Na sequência, o vereador João Feitosa, que vai dividir o tempo com a vereadora Andréa Rezende.
Obrigada, presidente. Cumprimento a mesa em nome da minha colega, secretária, vereadora Cleide Hilário. Cumprimento a todos os demais colegas em nome do vereador Fred Caixeta. Cumprimento aqui a diretoria do Legislativo, comunicação da Câmara Municipal, a imprensa aqui presente, em nome da vereadora jornalista Giovana de Bortoli. E cumprimento a todos que estão acompanhando essa sessão pela Rádio Manchester, pelo canal do YouTube da Câmara Municipal e também aqueles que encontrarão esse discurso, essa fala nas nossas redes sociais. No ano passado, eu tive a honra de ser autora de um projeto de resolução junto à mesa diretora que cria na cidade de Anápolis a comenda vereadora Francisca Miguel. O objetivo que nós tivemos para criar essa comenda foi homenagear as mulheres que prestam relevantes serviços em prol da luta dos direitos das mulheres anapolinas. Nós sabemos que as mulheres é mais da metade da população, nós sabemos que enfrentamos diariamente casos de violência, de cerceamento de direitos, ainda contra as mulheres. E por isso o reconhecimento de mulheres que possam prestigiar e lutar por outras mulheres é extremamente importante para avançarmos como uma sociedade democrática, representativa e com mais igualdade. Cada vereador dessa casa teve o direito de indicar uma mulher e a mesa diretora da mesma forma para que as mulheres fossem representadas dos seus mais diversos tipos, classes, trabalhos e a nossa comenda tivesse diversidade, representatividade, à altura do trabalho de todas as mulheres. E por que a escolha do nome Comenda Francisca Miguel? Francisca Miguel foi uma referência para todas as mulheres, uma mulher inspiradora, à frente do seu tempo, que fez mudanças significativas na cidade de Anápolis. Vamos conhecer um pouco mais a história dela. Ainda na adolescência, ela se tornou professora e fundou o primeiro Grêmio Literário de Anápolis, em 1931. Francisca ainda criou uma das primeiras escolas de datilografias de Anápolis, denominada Escola Olivetti. Francisca Miguel fundou na juventude a Atlética Anapolina, inclinada à solução de problemas para a coletividade local. No mesmo período, foi representante no município perante a Cruz Vermelha, reservando um tempo maior às questões humanitárias relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Foi também diretora da Escola Técnica de Comércio de Anápolis. Em novembro de 1947, Francisca Miguel foi a primeira mulher eleita na história de Anápolis a ocupar um cargo eletivo. Exerceu o cargo de primeira secretária da Câmara Municipal de Anápolis na gestão do presidente Adail Lourenço Dias e chegou a ocupar o cargo da presidente naquela casa em um curto espaço de tempo. Como vereadora, Francisca Miguel foi autora do projeto de criação do Ginásio Municipal de Anápolis, atual Colégio Estadual Tecino Santana. Posteriormente, na gestão do prefeito Carlos Jupina, colaborou com um anteprojeto para a implantação do Colégio Estadual José Ludovico. Portanto, é com muita satisfação que iniciamos um novo tempo na cidade de Anápolis, um tempo que se reconhece e homenageia mulheres que lutam por outras mulheres. E eu tenho a grata satisfação de convidar a todos vocês para participar desse evento, dia 23 de novembro, às 19 horas, aqui no Plenário Municipal. Dia 25 de novembro se comemora o Dia Nacional da Luta contra a Violência. E por isso, nessa casa, comemoraremos também, em homenagem às outras mulheres. Com a parte, vereador Fred Caixeta.
Obrigado, vereadora. Apenas para acrescentar, realmente, parabenizar você, né, que é uma lutadora incansável pelos direitos das mulheres. A história dessa comenda é muito parecida com a sua história, viu, vereadora Andréa? Guerreira, vereadora, lutadora, primeira secretária, participou de Grêmio Estudantil, que eu já li um pouco da sua história, sei que você participava também de Grêmio Estudantil. Então, parabéns, juntamente com a mesa, por criar essa comenda tão importante. Realmente, fortalecer as mulheres, cada vez mais buscar seus direitos e lutar por eles, faz parte dessa Casa de Leis. E você está de parabéns por isso. Muito obrigado. Devo falar.
Muito obrigada, vereadora Fred Caixeta, com certeza. Eu só estou aqui porque outras mulheres fortes e lutadoras abriram caminhos antes de mim. Puderam estar na luta pelo movimento estudantil, puderam ser professoras, puderam ser eleitas como vereadora, primeira secretária e assim caminhar nessa luta em prol dos direitos de todos.
A parte, vereador.
Vereador Marcos Carvalho.
Parabéns pela comenda. A professora Francisca Miguel foi uma pioneira em tudo o que fez no município de Anápolis. Nossa primeira vereadora mulher, lá em 48, ajudou a fundar escolas, movimentos, sempre se posicionou de maneira progressista na sociedade, é tia do nosso amigo advogado Pedro Salvador, dá nome a uma escola e tem uma contribuição muito importante para a história do município. Parabéns pelo projeto.
Muito obrigada, aguardo todos vocês no dia 23, inclusive a imprensa, toda a sociedade.
Obrigado, vereadora Andréia, parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência e a mesa acatou junto com você. Eu que, quando eu assumi aqui em 2009, estava a vereadora Miriam, a vereadora Tinamélia e também a vereadora Gina. Quando eu retornei a essa casa em 2017, estava a professora Geli, Eline, a Thaís e a saudosa Vilma. E agora, o prazer de estar com vocês aqui aumentou. Agora é 5 vereadoras. E eu sempre trago sorte, né? Porque quando eu entrei tinha 3, depois foi 4 e agora 5. Quem sabe na próxima legislatura posso aumentar o número de representantes femininas aqui nessa casa. Parabéns pela iniciativa. Na sequência, convido o vereador João Feitosa, que vai usar 5 minutos do seu tempo que você dividiu com ele.
São 10 horas
obrigado,
e 3 minutos.
Presidente. Obrigado, nosso vereador Andréia. Cumprimentar a todos que nos acompanham pela Manchester, canal YouTube. Senhor presidente, uso esse grande expediente, em primeiro lugar, para dizer para o nosso presidente Leandro Ribeiro que nós estamos em oração, essa casa está em oração, por ele já está se recuperando e logo ele vai estar novamente ao trabalho onde, como Vossa Excelência bem disse, que gosta de fazer. Também, Deus abençoe você, que nossa mãezinha passa à frente de todos os seus obstáculos, te intercedendo a sua saúde. Senhor presidente, quero aqui também parabenizar ao Robson Torres. Um dia desse nós tivemos aqui na sala do presidente toda a equipe lá, todas as pessoas que representam ali verdadeiramente o bairro Lusitano, nós tivemos aqui para falar sobre a questão da água. E logo em seguida nós entramos em videoconferência com o Robson Torres, e o Robson Torres já tinha falado para a gente que já ia estar concretizando aquela implantação da água no bairro Lusitano. Requerimento esse que fiz em 2019, assim que foi feita a infraestrutura da questão da energia naquele bairro, e logo em seguida eu já entrei também com o pedido de extensão de água, colocação de água e também do asfalto, e o prefeito Roberto Naves, na época, também garantiu que ia asfaltar aquele bairro, já era para ter asfaltado, felizmente não aconteceu, mas também ele nos ajudou muito, Cleide, a questão da água. E já foi concretizado lá toda colocação de água. Inclusive, a empresa já está colocando até os cavaletes. Eu quero ver com o Robson, marcar uma reunião com o Robson Torres, com alguns representantes daquele bairro, para ver como que vai fazer propriamente a questão das ligações. Haja visto que não vai ser colocado em todos, foi o que eu fiquei sabendo. Porque onde não tem residência, eles não estão colocando cavalete. Mas a gente vai estar vendo com o Robson Torres, de repente o Robson possa reverter essa situação e fazer com que todos ali, todos os bairros ali, todos os lotes, possa ter o seu cavalete já prontinho para fazer, para os próprios moradores fazerem o devido pedido para colocar água. O pessoal está satisfeito, muitos não acreditaram, tentaram fazer de forma diferente, impressão, e fazendo coisa que, Luzimar, fazendo coisa que não é dentro do trabalho que a gente faz, com sabedoria, com ética, indo em loco e fazendo e mostrando, como o prefeito bem disse no primeiro momento, que ia levar infraestrutura lá, mesmo porque aquele bairro lá é um bairro onde fica no meio de dois condomínios de luxo. E é mais do que digno levar humildade através de infraestrutura, como nós levamos energia, como nós levamos a água agora, como nós vamos levar também um asfalto, nós a gestão, e é essa casa também. essa casa que não mede esforço de estar assinando e votando os requerimentos que a gente faz. Então, aquela comunidade ali do bairro Lusitano já tem energia, já tem iluminação pública, já tem água e, consequentemente, até em março, no mais tardar, abril, vai estar com toda a pavimentação asfáltica naquele bairro. E graças a Deus, graças ao trabalho sério do executivo do prefeito Roberto Nagus. Senhor presidente, também quero aqui agradecer também o Chico Mendonça, que lá no Parque Brasília precisava de uma boca de lobo, e o nosso amigo João quer mandar um abraço para ele, que ele escuta a gente. Ele fez esse pedido, nós já tínhamos encaminhado para o Chico, já lá para o Albenes também, e essa semana passada, tem uns 10 dias, já foi feito essa boca de lobo lá para tirar o transtorno, a entrada ali do João, da garagem, estava empoçando muita água lá. Então, Chico, obrigado, parabéns a você e toda a equipe aí do Albenes, ao nobre vereador Ederson, que tem feito um grande trabalho diante da secretaria. E precisa só tampar lá, viu, Chicão? Abraço, fica com Deus, uma boa semana. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador professor Marcos, que vai dividir o seu tempo com o vereador Reamilton por até 5 minutos. Ainda em tempo, registrar a presença aqui em plenário da vereadora doutora Trícia.
São 10 horas e 8 minutos. Vereador professor Marcos do PT usa a tribuna, ele tem 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Imprensa aqui presente, mas quero cumprimentar especialmente os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, principalmente hoje na região da Vila Jaiara. Presidente, hoje entram para a leitura de projetos, nosso projeto 202, que dispõe sobre um programa municipal de enfrentamento à disseminação de desinformação e de informações falsas. Numa sociedade tecnológica e avançada como a nossa, nada mais importante do que a gente garantir que as notícias reais circulem e que a gente impeça que as fake news tomem conta de todos os processos. Entra também para leitura o projeto 203, que dispõe sobre a obrigatoriedade quanto ao acompanhamento por profissional de saúde do sexo feminino durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem de sedação ou anestesia que induzam a inconsciência da paciente mulher e a presença de acompanhante durante os exames sensíveis no município de Anápolis, um projeto tentando garantir mais segurança para as mulheres. E ainda o projeto 204, que dispõe sobre a política municipal de promoção da igualdade racial. No mês de novembro, mês da consciência negra, essa semana cheia de comemorações, mas também de muita luta, de muito debate, de muita retrospectiva das questões históricas que marcam o racismo estrutural no nosso país, nada mais importante que construir uma política municipal para que a gente possa efetivar a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, solidária e fraterna. São três projetos que vão para as comissões. Peço a atenção dos pares no trâmite dessas comissões para que a gente possa aprovar os projetos. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador professor Marcos. O vereador Reamilton não está em plenário. O vereador Reamilton não está em plenário, então vamos passar para o próximo orador. O vereador Eli Rosa.
10 e 10. Agora o vereador Eli Rosa, do PSC. Ele que foi o relator da lei orçamentária na Comissão de Finanças.
Vai usar seu tempo de 10 minutos.
Vai usar os 10 minutos no grande expediente. Vamos ouvir.
Presidente, bom dia. Bom dia a todos que prestigiam a nossa sessão de hoje, a imprensa aqui presente, bom dia a todos, todos que nos veem, todos que nos ouvem. Senhor presidente, antes de mais nada, eu quero fazer alusão ao meu amigo Aderval Batista, presidente da Associação dos Hemofílicos, Talassêmicos e Falciformes de Anápolis. Seja bem-vindo, Aderval. Senhor presidente, eu vim aqui dizer da satisfação de ser útil à minha população. Tem um projeto, senhor presidente, já resolvido, já implantado, trazendo frutos, que é o projeto que se chama UNICA, a Unidade de Combate ao Câncer de Anápolis, instalado ali dentro do Hospital Evangélico. É uma satisfação muito grande ver aquele hospital se reformando do ponto de vista físico, do estrutural, administrativo, e dando acessibilidade aos pacientes que precisam de diagnóstico e que precisam de tratamento, senhor presidente. É muito honroso passar, como sempre, ando pelas ruas, pelos logradouros, pelas praças de Anápolis, ser abordado por pacientes que estão ali sendo tratados, ou outros que já trataram, estão curados, aqueles que estão com a sua doença controlada, e muitos, senhor presidente, novamente repito, curados. Nós precisamos entender que o diagnóstico precoce, consequentemente o tratamento de forma proativa, nos tem dado a satisfação de ver muitos e muitos pacientes curados e outros controlados e uns que estão em tratamento, senhor presidente, dando conta da presteza da minha equipe. Eu quero aqui parabenizar o meu corpo de enfermagem, sobretudo pela Aline Almeida, que é uma enfermeira pós-graduada em oncologia. Agradecer também todo o meu administrativo, que faz uma diferença muito grande quando se fala da acessibilidade, quando fala do desenrolar da papelada, quando se fala do andar rápido para que nós possamos ajudar a parte técnica, que são os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, senhor presidente, que preparam aquelas doses adequadas para cada tipo de paciente. E a equipe multidisciplinar ali instalada, sonhada por mim no passado e hoje realidade para a nossa cidade, senhor presidente, faz uma diferença muito grande no tratamento. Nós entendemos que a família, o paciente, são também membros dessa equipe multidisciplinar para dar sucesso ao tratamento. Nós sabemos que o paciente bem acolhido pela família, bem acolhido pelos vizinhos, bem acolhido pela a equipe que trata desses pacientes, senhor presidente, coloca ele numa condição emocional interessante para o tratamento. Nós sabemos que os medicamentos precisam de um organismo psicologicamente, emocionalmente bem, para que o medicamento, os procedimentos alcancem sua eficácia. Então, graças a Deus, eu tenho conseguido isso através da nossa equipe ali, tenho conseguido isso através dos bons medicamentos ali usados. E também agora, senhor presidente, é uma promessa e uma proposta da nova gestão do Hospital Evangélico, senhor presidente, de não deixar fila de pacientes à espera de cirurgias, à espera de exames complementares. E isso me alegra muito, porque com certeza absoluta nós teremos um diagnóstico mais célere e então possamos então a cada dia mais avolumar nessa questão dos pacientes muito bem atendidos ali naquela casa. Senhor presidente, eu também não deixo de discutir alguns problemas que nós temos por entender que Anápolis é uma cidade polo para uma grande quantidade de municípios. E eu que destinei a minha vida toda, senhor presidente, a cuidar de pacientes do SUS, né, e me pós-graduei em administração hospitalar, passei a minha vida toda pensando e implantando aquilo que eu posso para a população anapolina. Através do meu gabinete já passei alguns ofícios para o governador, para deputado federal, para aqueles que possam nos ajudar a implantar aqui, senhor presidente, o tratamento para paciente menor de 12 anos. É muito triste saber que nós temos mais de 140 pacientes mirins que são obrigados a sair do seu habitat, né, senhor presidente? Quando eu falo do domínio, eu falo da liberdade que esses pacientes têm em estar com seus primos, com seus vizinhos, com seus irmãos e com seus pais, que muitas vezes um dos pais, ou seja, a mãe, ou seja, o pai, é obrigado a se deslocar dessa cidade para cidades longe para buscar atendimento para essas crianças, senhor presidente. Eu entendo que isso é desumano, inclusive fere o princípio do direito do consumidor, senhor presidente. Anápolis precisa imediatamente implantar serviço referente ao diagnóstico e tratamento do câncer para essas crianças abaixo de 12 anos. Lamento muito ainda, senhor presidente, ver pacientes em hemodiálise. Eu tivera e tenho ainda, né? Eu já, nos outros mandatos meus, já tivera nessa tribuna, já tive também conversando com as pessoas que têm influência política. E nós precisamos que essas pessoas tenham vontade política de implantar esse serviço aqui. Que serviço, presidente? O transplante de rim. Nós temos estrutura médica, de equipe médica, equipe multidisciplinar competente e capaz de preparar esses pacientes para esse transplante. Nós temos estruturas hospitalares para isso, presidente. Então, essas duas bandeiras eu não esquecerei enquanto eu não estar plenamente assistindo elas ser efetivamente implantada no nosso município, como, graças a Deus, pelo menos para os pacientes adultos, eu tenho a satisfação de ver essa quantidade, essas centenas de pacientes em tratamentos e pacientes, talvez milhares de pacientes que já passaram pelos meus projetos, que estão curados ou estão com as suas doenças controladas, senhor presidente. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas que estão fazendo tratamento quimioterápico, elas, com certeza, como todos nós, vamos morrer, mas morrerão de outras doenças e não pelo fato de ter um câncer. Nós sabemos que hoje, com bons medicamentos, boa equipe, como é o caso da nossa equipe multidisciplinar ali na Única, nós podemos, com certeza absoluta, eu não vou dizer comemorar, mas dizer de ter a satisfação de ver um projeto tão grandioso, tão importante para essa quantidade de pacientes que de nós precisa, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma vez eu quero aqui deixar para todos que nos veem, que nos ouvem, que acompanhem os nossos projetos, acompanhem os nossos trabalhos aqui nessa casa, fora dessa casa. Eu sou uma pessoa que dioturnamente estou trabalhando pelo município de Anápolis, em parceria muito honrosa com o nosso prefeito Roberto Naves, que é um grande gestor. A cada dia que passa, nós estamos vendo Anápolis caminhar para um rumo que é o rumo da eficácia, o rumo da eficiência administrativa. Eu falo isso como Anápolis é a maior empresa desse município e nós temos um gestor que faz essa gestão, obviamente, com toda a lentidão da burocracia que é imprimida pela esfera da política, esfera dos órgãos, mas é muito importante ver a nossa empresa com certidão negativa, de débito, com a capacidade de endividamento, que nós, como os empresários, sabemos que nós não vivemos mais sem endividamento, sem projetos e sem financiamento. Então, Anápolis é uma empresa muito importante, que é a maior empresa do nosso município, nós precisamos entender isso, e muitas vezes as pessoas não veem Anápolis como uma grande empresa, e nós precisamos também de uma grande equipe que faça a gestão dessa grande empresa, para que nós possamos, então, convencer aos empresários, aquele que gera renda, aquele que gera emprego, vir para o nosso município e implantar aqui suas empresas, seus projetos, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, eu convido Reamilton, que tinha dividido seu tempo com o vereador professor Márcio, mas tinha saído, mas retornou.
10h20.
Vou usar 5 minutos.
Vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos, usa a palavra. Vamos ouvi-lo. 10h20. Sessão ordinária desta segunda-feira, 21 de novembro.
Bom dia, senhores e senhoras. Comentar aqui o vereador Domingos, presente, feliz noite, estamos aqui à mesa. Também cumprimentar o vereador, doutor José Fernandes, cumprimentando a todos os novos vereadores. Comentar aqui Nilson Pereira, cumprimentando a todos da comunicação. E a todos os ouvintes que nos escutam e ouvem pela Rádio Manchete, pelos canais, através também da TV Câmara e do YouTube. Bom, quero primeiramente agradecer aqui doutor José Fernandes, pelo convite. Estivemos junto em um seminário neste final de semana, lá no CETESEB, organizado pelo pastor Cláudio Oliveira, é com o tema O Mundo Precisa de um Pai. E foi muito importante, né? Provoca em nós alguns destravamentos e das necessidades realmente de um verdadeiro pai. Pude ouvir ali o pastor Garcia, né, que é um pastor missionário internacional, né, da África do Sul, e ele pôde ali expressar as suas experiências e destravar em nós algumas situações que de fato serão melhorias para o mundo. O mundo precisa de um pai. Muito obrigado, doutor Zé Fernandes, por esse convite, participar de um senhor nesse processo determinado que foi muito importante, vou levar para a minha vida. E acredito que o senhor tem um plano para atender também essa casa, né, doutor Zé Fernandes? Quem sabe um seminário para nós aqui, né, no nosso município, trazendo aí orientações para todos. Bom, falando em pai, né, todos já sabem que eu já usei essa tribuna para falar sobre a questão da perda do meu pai. O meu pai faleceu acometido de uma enfermidade que o vereador que nos antecedeu aqui falava sobre a doença do câncer. E esse câncer foi quase 4 anos. Meu pai, né, veio com diagnóstico nível 3 e foi piorando cada dia mais. E infelizmente ele foi tomado por essa enfermidade e eu senti muito a perda do meu pai, e é o que eu tenho sempre pregado e trazido a atenção de outros, né, homens que cuidem da saúde, né, cuidem da sua saúde. E hoje a nossa, há um projeto, né, o Novembro Azul, que está acontecendo ali no Parque da Jaiara, a partir das 16 horas, né, onde a prefeitura estará atendendo aos populares, né, aos homens que queiram fazer ali, né, os seus procedimentos. Nesse momento, será a partir das 16 horas no Parque da Jaiara, um atendimento à população, trazendo enfoque aí do Novembro Azul pela saúde masculina. Bom, falando em pai, falando em saúde, falando sobre o Novembro Azul, eu também não poderia deixar de falar da nossa galinhada que aconteceu ontem na minha igreja, ali na 24 de agosto. Ela leva sempre o tipo de galinhada azul, porque é onde a gente busca alguns valores para poder fazer o nosso Natal azul, que é o Natal da comunidade autista. Todos já sabem que o azul é a nossa cartela de cor, devido à incidência genética. Cada 5 pessoas que têm autismo, 4 do sexo masculino e 1 é do sexo feminino. Então, o azul é a nossa cartela. Então, quase todos os temas que a gente faz sempre leva, né, o nome azul. Então, ontem aconteceu a galinhada azul, né, em prol disso. Quero agradecer a todos que podem participar, a comunidade que pôde comprar ali o seu ticket e participar conosco, trazendo aí mais um momento de entretenimento para a comunidade autista do nosso município, onde acontecerá no dia 3 de dezembro, ali no céu da UAB, um momento de entretenimento e brinquedos, distribuída aos autistas, né, crianças, onde estarão ali, e aos seus familiares. Então, aconteceu ontem, ali na 24 de agosto, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, do qual eu estou pastor auxiliar, junto com o pastor Israel Miranda. Agradecer a toda a comunidade que pôde participar, né, tendo em vista que a nossa associação faz um trabalho voltado para, especificamente para a comunidade autista, e até hoje, graças a Deus, nós temos feito algumas arrecadações do nosso próprio punho. Convido também os empresários que puderem, né, que estão na audiência, puderem, né, contribuir também, ajudar a Associação de Pais e Amigos da Autista de Anápolis. Estamos aí a seu dispor. Falando em pai, né, ontem também foi o dia do meu garotão, o Reisner Zindla, que fez 17 anos. Né, e por conta do Reisner, por conta do autismo, né, hoje nós estamos nessa luta. Estou aqui vereador por conta do meu filho. Então, quero parabenizar ele publicamente, que 17 anos, está falando mais doce que o pai. Está lindo. Ô, menino bonito, viu, presidente? Menino na cara do pai. Reisner Espíndola, parabéns, meu filho. E por conta disso também, só para finalizar aqui, presidente, né, hoje nós já temos aí, passou, né, no decreto, o decreto no qual traz aqui, né, o decreto 47.342, que traz aqui, né, no Diário Oficial, né, a implantação da Clínica Escola do Autista, uma luta nossa, no qual através veio da história do rei do Espírito Santo. Deus abençoe, muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton. Com certeza, seu filho te inspirou para chegar aqui nessa casa, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que esperam a sua contribuição, porque te apoiou e gosta muito do seu trabalho. Então, além do seu filho, tem várias pessoas aí que te acompanham e gostam muito do seu trabalho. Na sequência, vereador Luzimar Silva, que vai dividir o seu tempo com o vereador Deusimar Fortunato. Cada um 5 minutos.
São 10h27. Agora o vereador Luzimar Silva, do PMN, usa 5 minutos da tribuna. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, presidente Domingos, presidente de exercício. Bom dia, nobres colegas. Em nome do amigo, parceiro, Luciano, que está na galeria, cumprimento a todos que estão acompanhando esta sessão na manhã de hoje. Que me traz aqui dois assuntos para a nossa cidade, um assunto muito importante, qual aqui parabenizo o prefeito dessa cidade por mais uma edição do Natal de Coração, que vai iniciar no próximo dia 23, ali na Jaiara. 17 bairros, 17 regiões da cidade vão ser contempladas aí com essa festividade de final de ano, onde Jaiara será o palco ali da abertura, né, como já acontece há alguns anos aí. Depois, no dia 24, ali no Industrial, em Calixto, qual o título do escritório ali, né, sabemos da necessidade e da alegria que o povo recebe, Natal de Coração, aí nos bairros, é a honra, o prazer, também ali na minha região, no Copacabana, qual também vai ser uma região contemplada, os 4 distritos, e a gente fica feliz por essa festividade aí que a Prefeitura vem desenvolvendo, levando alegria aquelas pessoas que às vezes não têm a condição, aquele pai de família, aquela mãe de família, né, de ter ali, além de uma noite muito agradável, com comida, bebida, chegada do trenzinho da alegria, tem ainda ali quando vai embora, levando um bonito presente ali às crianças. Então, deixo aqui os parabéns ao prefeito municipal, primeira-dama, né, qual está aí mais uma edição, tudo preparado para começar agora, depois de amanhã, ali na Vila Jaiara. Outro assunto, né, qual deixa a gente triste, Seneago, né, que presta um serviço horrível na nossa cidade, qual nesse final de semana, peguei meu carro andando em alguns bairros e vendo, né, além deles arrecadar ali o dinheiro, vai ali, corta o asfalto e acaba deixando ali aquelas valas e não volta ali para tampar. E fiz, semana retrasada, um pedido para fazer ali um fechamento de um buraco lá na região do Recanto do Sol. Qual, para minha surpresa, eles foram ali e tamparam aquele buraco, prédio Cacheta, mas tamparam com terra. Né? Tem um vídeo aqui, morador, acaba. Aí, olha, vereador, esse foi seu pedido, né? Vieram aqui e tamparam o buraco aqui com terra. Tem a filmagem aqui do caminhão, tudo. Eu só acreditei porque eu vi o logotipo da empresa no caminhão, né, que o rapaz mandou a filmagem ali, jogando terra, tampando ali aqueles buracos. Então, inadmissível uma coisa dessa, nós como representante, mas como expliquei, a gente fica um pouco aí de pé e mão atada, porque não é da nossa alçada, né? O Seneago é um serviço do Estado. Cabe a gente fazer o pedido, o requerimento, cobrar, mas com muita tristeza, né? O ponto que chegamos ali, parar um caminhão, e naquele mesmo local ali, é na região do Recanto do Sol, mas é ali no Araguaia, onde teve também um acidente ali com o motoqueiro, né, que teve vários ferimentos. Então a gente fica entristecido, porque se fosse apenas para prestar um serviço e não tivesse o ganho, mas você paga adiantado ali para eles fazer aquele serviço
antes deles ir lá para puxar a água para aquele dono, que já recebeu pelo aquele serviço ali. Então, lamentável, acho que por caso a gente temos que punir aqui com mais força, marcar uma audiência, alguma coisa nesse sentido, né, para que venha respeitar mais os moradores, respeitar nós, parlamentares dessa casa, que estamos a voz do povo, porque lamentável a situação que vem acontecendo, né? Não é só ali na região do Recanto, é em toda a cidade. Você sai ali na Avenida Pedro Vigo, mesmo, lugar que é para ser o cartão postal ali da chegada do bairro Calistópolis, um bairro bem próximo, o primeiro bairro ali vindo de Goiânia, né? E você desce a Pedro Vigo ali, vários buracos abertos por parte dessa empresa. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Na sequência, convido o quarto orador, vereador João da Luz.
10h32. O vereador João da Luz agora vai fazer uso da palavra do grande expediente. Daqui a pouco, vereador Teocimar Fortunato.
Vereador presidente Terina Andréia Rezende. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar as pessoas presentes do plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimentar todos os que nos acompanham pela imprensa, em nome do Evaristo, que está aqui conosco. O vereador Luzimar fez uma observação importante, que inclusive até trouxe um assunto nesse sentido. Nós tivemos um acidente no Bom Clima, na rua Almeida, Santa Branca. Um acidente que a Saneago fez o buraco e o motociclista caiu nesse buraco. Inclusive, qual que é o detalhe, a observação? Sem sinalização. Não tinha sinalização, por isso veio acontecer esse acidente. Eu queria, em função desse trabalho que nós estamos observando aí, que está ineficiente por parte da Saneago, eu queria deixar manifesto aqui que nós fizemos um levantamento. Existe na cidade de Anápolis mais de 100 pontos com problemas. 30, 60, 90 dias que a Saneago fez o trabalho ou de manutenção de um vazamento ou de um serviço novo, de uma instalação nova, e simplesmente deixou de lado e não deu a devida atenção no sentido de recuperar o asfalto. E aí a chuva vem e acaba aumentando mais ainda o buraco. Então essa reclamação está latente. Mais de 100,
uma parte, vereador.
Mais de 100 pontos. E como representante da Comissão do Direito do Consumidor, vereador Delcimar, eu acredito sim que nós não estamos vendo aí, por exemplo, a atuação da nossa agência de regulação, porque ela tem a missão de cobrar. Nós precisamos de uma cobrança eficiente no sentido de que a Saneago, que busca mais de 12 milhões mensal nas nossas cidades, que ela dê uma resposta para os consumidores, para os contribuintes da cidade. Então nós precisamos de uma atuação da nossa agência de regulação, que foi criada com esse fim, com essa finalidade. Eu quero dizer o seguinte, nós vamos movimentar uma documentação solicitando uma atenção do diretor da Saneago, né, o Davi, para que ele possa, talvez, entrou no esquecimento alguns pontos, né, que não estão atendidos. Inclusive, nós fizemos uma campanha esse final de semana, fizemos um levantamento, vários consumidores mandaram o endereço, mandaram o encaminhamento, e nós vamos estar encaminhando para o Davi, pedindo atenção que possa resolver esse problema de forma definitiva. Vereador Delcimar, por gentileza.
Obrigado, vereador João da Luz. É só para contribuir com a fala de Vossa Excelência. E, inclusive, senhor presidente, pode suspender meu tempo aí. Era sobre isso que eu ia discorrer, viu, secretário? O senhor está de parabéns, vereador João da Luz. Eu também recebi aqui várias mensagens de vários moradores lá da Jardim Bom Clima, na rua Alameda. E é aquele buraco lá, faz muito tempo que está aberto. E
que o motoqueiro realmente caiu dentro do buraco sábado à noite. Machucou muito, né? Ele se encontra no hospital ainda. E essa Ceneago está abusando, né, da cara dos moradores. E nós temos que dar uma solução, buscar uma solução o quanto antes. Vossa Excelência está de parabéns. E vamos para cima. Vamos para cima porque disse que tinha duas equipes, que aumentou para 5 e não resolveu o problema. Né? Acho que o problema é gestão. Né? O diretor que lá está não dá conta de fazer gestão. E a cidade está toda esburacada. Cada dia que passa, eles rasgam mais a cidade e não faz, né, o asfalto. Então, devolvo a palavra, obrigado pela oportunidade. Tamo junto aí, vamos obrar junto aí e buscar a solução.
Velho do Simão, eu acredito que é a estratégia da execução do serviço.
Concordo.
Se a pessoa faz o buraco, ele tem que já vir com a equipe de recuperação já asfáltica de imediato. Não tem que ficar esperando. Eu acho que falta estratégia mesmo de trabalho. Eu queria falar aqui um outro assunto.
Uma parte, só para... No...
Vereador João Feitosa, gentileza.
Obrigado, meu vereador. João, parabéns a Vossa Excelência mesmo. Esse Davi já devia ter saído fora daqui. Já está na hora do Davi ir embora. Já está na hora, já. Quer dizer, já passou da hora dele ir embora. Ele não atende... a gente quer tentar marcar com ele, ele não atende telefone, não atende o gabinete, nem nada. Agora, a questão, se está melhor um pouco ainda, é porque o prefeito Roberto Naves colocou essa agência. Aí eu concordo com o senhor dizer que o Robson, sim, tem buscado, tem tentado de todas as formas resolver esse problema. Mas o problema maior é na gestão desse Davi, nessa Ceneago. Ali na professor Alves Cabral, ali no nosso estado da Badia, já tem mais de um mês que tem que rasgar lá, ou mais de 2 meses que estão rasgados e até hoje não tampou o buraco lá. Infelizmente, nós temos que tirar esse Davi daqui. Obrigado, eu vou falar.
Vereador João, a parte.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vereador Suendo, gentileza.
Rapidinho, vereador. Por isso que é importante, né, a gente está cobrando também da agência reguladora, e eu fiz essa solicitação para justamente pedindo, né, a quantidade de aplicação de multas relacionada a tanto a Ceneago quanto a qualquer outra agência, qualquer outra entidade que faz o trabalho aqui na cidade de Anápolis. Então, solicitei, não recebi ainda a planilha, para ver, né, as multas aplicadas no efetivo atos fiscalizatórios da agência regulatória.
É porque justamente a agência tem instrumentos, João Feitosa, para poder fazer com que a empresa atenda a contento aos usuários do serviço. Ela tem instrumento para isso, e ela foi criada justamente com essa finalidade. Então nós precisamos de ver essa agência funcionando de forma plena. Aproveitar esses 3 minutos agora para poder falar sobre o orçamento, a lei orçamentária que nós vamos aprovar hoje. Nós vamos aprovar um orçamento de R$2.291.330.000 para o ano de 2023. E nós somos muito questionados pelos 500 milhões que nós aprovamos aqui, autorizando, né, o prefeito fazer o investimento agora futuro. E nós procuramos fazer um levantamento justamente no sentido de dar uma resposta para o contribuinte, para as pessoas, do que será investido na nossa cidade no ano de 2023. Inclusive, eu apresentei algumas emendas na lei, certo? Eu acredito que tem uma negociação aí para essas emendas. Vamos ver como é que o líder vai dar essas tratativas. Mas eu queria dizer o seguinte, serão 11 CMEI. Nós temos um déficit com relação a creches, né, as pessoas que precisam colocar suas crianças para estar trabalhando. Serão 11 CMEIs construídos, serão 6 escolas também que serão construídas, 10 quadras, essas arenas poliesportivas que vão ser construídas, e unidades de saúde. Serão várias unidades construídas. O número das unidades de saúde eu não tenho. Se o vereador Jackson Charles tiver, seria bom a gente mostrar para a população aqui o que será investido na área da saúde. Eu queria fazer uma observação, inclusive uma proposta, presidente Domingos, nosso futuro presidente, que vai assumir a partir do dia 1º de janeiro, é uma proposta na lei orgânica, é uma emenda, inclusive precisa de um terço para poder ser aprovada essa emenda. Nós, o Poder Legislativo, tem o direito de uma emenda impositiva. Inclusive, com relação a esse valor aqui, o cálculo foi calculado aqui em... Será R$ 81.308,87. Esse é o valor da contribuição que o vereador poderá apontar através de uma execução de algum serviço para o Executivo estar realizando. R$ 81.000. O que, significa isso aqui para o Executivo, que vai investir em 2 bilhões e 291 milhões, nada, é insignificante. Então nós precisamos de melhorar esse poder de contribuição, esse poder de indicação tanto legislativa na política. E foi feita uma proposta na eleição passada que isso mudaria, que esses valores teriam mudado esse ano e não mudou. Eu acho que esse próximo ano agora, inclusive pedi o apoio do presidente Domingos, para que nós possamos fazer essa mudança e que o vereador possa contribuir de forma significativa. Porque nós sabemos que o poder no orçamento do vereador é praticamente zero, então não tem poder nenhum. Hoje quem tem a caneta, quem manda executar é o chefe do executivo. Eu tenho certeza que vários vereadores querem sim apontar, querem mostrar um local aonde precisa ser realizado um serviço importante, principalmente daquele segmento ali, daquele nicho, daquela área que o vereador atua. Eu já vai para cinco anos que eu peço uma praça no bairro Jardim Europa, certo? E existia um compromisso do prefeito de contribuir com a base, principalmente com a base. E, por exemplo, nas emendas que estão previstas para 2023, essa praça do Jardim Europa não está prevista. Vou para o sétimo ano. Isso é porque eu sou da base, ou seja, eu não consegui realizar a construção de uma praça no meu bairro Jardim Europa. Tem vários outros bairros aí que precisam da atenção do executivo. Eu falo isso em nome de todos os moradores do Novo Jundiaí, Jardim Europa, que é contribuinte, que paga o imposto, e eu sou cobrado. Vereador, você não vai trazer nenhum serviço para a nossa região, para o seu bairro? Então eu deixo, fica registrado aí, que a emenda impositiva você tem poder legal. Se ela não for executada, você pode travar o orçamento na justiça. Nós precisamos dessa atenção, da resposta do Executivo, no sentido de realizar o serviço na cidade de Anápolis. Obrigado, eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Eu quero, na fala de Vossa Excelência, teve avanço, sim, em relação ao saneado, que o presidente André Ribeiro teve em Goiânia e foi aumentada a equipe. Em relação ao que o senhor falou ali, o presidente da agência reguladora mandou uma foto aqui da sinalização e eu mandei no grupo de vereador para vocês dar uma olhada aí como estava sinalizado. Não sei se é a mesma rua. Para a gente levar uma informação correta à população, vereadora Cleide, a gente não pode ser omisso a levar informação correta, não. Tá bom? Na sequência, eu convido o último orador, o vereador Jackson Chaves.
Agora são 10 horas e 45 minutos. Vereador Jackson Charles, do PSB, líder do prefeito na Câmara, agora usa a palavra no grande expediente. Ele tem 10 minutos para falar na sessão desta segunda-feira, 21 de novembro de 2022. 10 e 46.
A mesa na pessoa do presidente do edifício. Felipe de Paula, senhoras e senhores, vereadoras, presentes, pessoas da área. Ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho, Quero cumprimentar aqui a imprensa que faz a cobertura presencial dessa sessão ordinária. População anapolina em geral. Eu quero discorrer aqui, presidente, alguns assuntos. Eu quero iniciar aqui por uma correspondência que eu estou protocolando hoje, encaminhando ao deputado federal Elias Vaz, onde eu solicito ao deputado Elias Vaz a possibilidade de liberação de uma emenda parlamentar para que possa ser instalado no PSF da Vila Formosa um consultório oftalmológico completo, um aparelho para a realização de exames de ultrassonografia e também um aparelho para a realização de exames de eletrocefalograma. Dizer à população napolina que, ao longo desses nossos mandatos, eu tenho pautado esse mandato na busca de recursos com vistas a investimentos para a melhoria da qualidade de vida do povo napolino. Esta emenda ao qual eu estou solicitando aqui, ela é solicitação apenas formal, porque eu já tive uma reunião na sexta-feira com o deputado federal Elias Vaz e ele já me apontou a garantia da liberação dessas emendas para que o município possa fazer a aquisição desses equipamentos, que com certeza será muito importante para desafogar as demais unidades de saúde do município e também estará atendendo um grupo, um pool de bairros na ordem de 40 mil a 50 mil habitantes naquela região. Para sintetizar esse meu pedido, eu quero aqui aproveitar o ensejo para fazer aqui, inclusive, uma explanação do trabalho que nós temos desenvolvido e concretizado através do nosso mandato. Vamos inaugurar há poucos dias um dos maiores e melhores e mais belos parques da cidade de Anápolis, que é o Passeio das Águas, onde eu tenho orgulho de dizer, vereador Fred Cacheta, que lá contém uma emenda parlamentar de R$2.500.000, através do nosso pedido, a senadora Lúcia Vânia. Também será dado a ordem de serviço, dentro de poucos dias, para a construção de um feirão coberto numa linda praça, ali no Jardim Santa Clara, esse setor sul, terceira etapa. Também uma emenda parlamentar conquistada por nós através do mandato de senadora, da senadora Lúcia Vânia. Quero também mencionar aqui que será dado ordem de serviço de um complexo esportivo ali no setor sul com o Arco Verde, onde hoje existe o famoso terrão, para a construção de um complexo esportivo, onde eu consegui com o deputado Elias Vaz, ao qual eu mencionei o nome, uma emenda de R$500.000. Também foram liberados, através do deputado Elias Vaz, a nosso pedido, uma emenda parlamentar de R$500.000 para a aquisição de insumos e medicamentos para atender o anseio e o sufoco que passava a nossa Santa Casa de Misericórdia. Também, através do deputado Elias Vaz, ao nosso pedido, o município adquiriu e ampliou a sua frota de ônibus para mais um ônibus para atender a região rural com um ônibus especial adquirido na ordem de um valor de R$250.000. Também, através do deputado Elias Vaz, ao nosso pedido, foram liberadas emendas de R$200.000 para atender nos bairros mais pobres o tratamento preventivo da saúde bucal. Obra significativa, obra estruturante, obra que deu um norte a uma região, que foi uma gestão que nós fizemos enquanto secretário de meio ambiente, para que o município investisse um valor na ordem de R$6 milhões com recursos próprios do município para a obra de finalização, de acabar de vez
com a erosão existente na Avenida Federal, ali, no entroncamento da Vila Formosa, com o residencial Xangri-Lá e o Jardim Arco Verde. Também temos o orgulho de dizer que o feirão da Vila Formosa, que leva o nome de Juarez Pereira Cerveto, meu saudoso pai, foi construído com a emenda conquistada através do nosso trabalho, também da senadora Lúcia Vânia, na ordem de R$1 milhão. Serão construídos, já está com o projeto pronto, emenda parlamentar, que nós conseguimos juntamente ao município, na ordem de R$1.600.000, para a construção de duas lindas praças que serão construídas no bairro Setor Sul, segunda etapa. E hoje eu trago mais esse benefício, trago mais essa conquista, que é a aquisição de 3 equipamentos fundamentais para a saúde da população, principalmente a saúde que mais necessita, a saúde daqueles que mais precisam do acolhimento do poder público, que é a aquisição de um consultório oftalmológico completo e também um equipamento para fazer os exames de ultrassonografia das mulheres e dos homens também, nos casos excepcionais, que serão adquiridos através de uma emenda parlamentar já acordada com o então deputado federal Elia Paz. Essas vereadores, vereador, estava comentando aqui com o vereador Suena, são algumas de nossas ações à frente do nosso exercício de mandato aqui na casa. O vereador Zé Fernandes liga o microfone, que é uma parte.
Eu vou pedir uma parte, você já me deu. Te cumprimentar por essa atenção, essa lista que você fez aí de realizações, eu me considero como parte, porque eu também fui seu eleitor na época que você pediu. Além de eleitor, você sabe, a gente caminhou junto. E te cumprimento pela atenção ao olhar que você tem a Anápolis de uma forma em geral, além da sua região. Agora eu quero deixar também uma sugestão para a gente deixar essa atenção, como é da sua parte e agora comigo aqui mais próximo, e eu tenho o privilégio de estar aqui aprendendo junto, da gente ficar atento também, o vereador Jacques, às demandas que precisa na saúde, que nem sempre está só no controle do executivo. Eu vou ser mais claro do que eu estou querendo falar. Tem, por exemplo, situações que o doente precisa, nesse momento, de uma atenção da regulação estadual para ir lá para Goiânia. Isso daí a gente tem alguma dificuldade, o paciente nesse momento está passando mal, falando comigo aqui agora, não tem acesso a um procedimento urológico. Eu sei que você é uma das referências aqui e que ajuda muito, aconselha outros, dá dica, briga, fala com outros, a parte que já está acabando já o tempo, já acabou, é para falar, primeiro, te cumprimentando pela atenção e todo esse trajeto que eu já te acompanho há muito tempo, sendo eleitor seu, inclusive, e de que essa atenção pode ser, por exemplo, na lei que a gente vai voltar orçamentária agora, para dar uma atenção, um poder mais para os vereadores, o que o João falou, e que eu acho que você pode ser um protagonista, um líder, para conseguir trazer mais esse recurso aí dessa fatia do bolo. É isso que eu queria falar.
O senhor não foi apenas o eleitor. O senhor é meu irmão. Assim como o vereador Fred Godoy, também foram pessoas que ficaram ligadas a mim politicamente e que hoje, através desse trabalho, o senhor teve a experiência ao meu lado, hoje eu sou vereador e o vereador Fred Godoy também é vereador. O senhor, inclusive, exerceu um cargo importante na Prefeitura Municipal, na Diretoria de Regulação, com indicação minha pela sua competência, que eu sempre apostei nela. Então, o senhor realmente tem um serviço prestado e contribuiu muito. Finalizando aqui, vereador Domingos de Paula, infelizmente, geralmente o tempo é insuficiente para mim, mas eu vou atender aí o regimento e vou falar pela ordem para poder falar sobre as falas dos vereadores aqui, no que diz respeito aos serviços prestados pela Agência Reguladora de Anápolis. É importante a gente deixar claro para poder até contribuir com a fala do vereador. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Dizer aos colegas, vereador da casa aqui, muitas das vezes a gente tem o nosso mandato e às vezes dentro do mandato a gente não consegue realizar algum sonho e às vezes demora um pouco. Mas nós tinha aí quase 20 praças para poder ser construída de 2018 para cá. Devido à pandemia, a gente suspendeu a construção dessas praças e investiu na área da saúde. Mas que agora, vereador João da Luz, e você que está acompanhando a sessão, vai ter uma licitação para 10 novas praças na cidade de Anápolis. São elas: praça no bairro Alfredo Abraão, praça do Somerville 1 e 2, praça do setor São Sebastião, praça do setor sul, primeira etapa, praça lá em Branápolis, vai construir uma praça também, praça do Jardim Primavera, a praça ali da Vila Sul, a praça do Itamaraty, terceira etapa, a praça do Jandaia. Então vai ser 10 novas praças que vão ser licitadas agora de imediato, mandaram aqui, a secretaria mandou para mim aqui, para a gente poder estar informando a população. Quer dizer que a partir desse ano, e com certeza a partir do ano que vem, são várias praças construídas na cidade de Anápolis. Sem contar que esse mês de dezembro, o prefeito Roberto Nava vai lançar aí várias obras que vão ser construídas aqui no nosso município, e eu tenho certeza que aonde o vereador mora ou na região do vereador vai ter um benefício. Encerro o grande expediente e peço ao vereador João da Luz que faça verificação do quórum para a gente abrir a ordem do dia.
Pela ordem. Vereador João Feitosa, vereador Deusimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Dr. José Fernandes, vereador Dival, vereadora doutora Trícia, vereadora Sebiani, vereador Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereadora Thaís, vereadora Cleide, vereadora doutora Andréa, vereador Domingos de Paula, vereador Luzimar, vereador João da Luz. Qual é ferido, presidente?
Havendo o qual sente, eu abro a ordem do dia e já falar pela ordem o vereador Jean Carlos, pela União.
Obrigado, presidente. Apenas em relação à Lei Orçamentária Anual 2023, quero registrar aqui a toda a população que apresentei 12 emendas facultativas, ou seja, não impositivas, são emendas que, uma vez aprovada aqui na comissão e aprovada no plenário, em sendo sancionada pelo prefeito, não implica que ele obrigatoriamente teria que cumpri-las. Implica apenas que ia constar do orçamento como a sugestão do Legislativo, como sendo uma das demandas previstas para 2023 de forma prioritária, mas não obrigatória. E o que eu quero dizer é que, de tal forma que a principal lei do município, talvez uma das principais, a lei orçamentária anual, poderia ter uma participação muito mais efetiva e concreta por parte dos legisladores, porque não é homologação. Vem para cá para aperfeiçoar o texto e para enriquecer, vereador João da Luz, o debate. Porque se entende que o representante do legislativo, ele tem uma percepção popular que possa demonstrar ao executivo certas particularidades que às vezes é desapercebida para quanto à formatação da peça. Então, você, uma vez existindo o orçamento, a rubrica, por exemplo, destaca, como eu tenho feito aqui em diversas situações, a implantação do SAMU na região sudoeste da cidade de Anápolis. É um pedido da população de Copacabana e região. A implantação de uma nova unidade básica de saúde no São Lourenço, bairro São Lourenço. E tantas outras situações aqui, a interligação viária do Morumbi para o centro. O feirão do bairro Vila Jaiara, que inclusive agora caiu, eu tenho 9 anos que eu estou tentando emplacar aqui, algumas vezes passou, outras não. Também aqui, o CEMEDA Residencial Aldeia do Sonho, que inclusive está licitando agora, né, nós temos repetido, unidade de saúde do bairro Itamaraty, e outros, construção do ambulatório de queimados para 24 horas de atendimento, centro de especialidade de diabetes. Estou citando aqui alguns, SAMU na região do Recanto Sol, que não é obrigatório, se uma vez aprovado aqui, o prefeito pode, vereador José Fernandes, cumprir ou não. O que implica é que nós teríamos de forma mais prioritária estabelecida no orçamento essa política pública. Como assim nós temos as impositivas, aí sim, que já essas devem ser cumpridas. Inclusive, como eu disse aqui outrora, juridicamente pode-se bloquear, inclusive, o orçamento e não cumprindo. Mas não é esse o interesse. O interesse é ver as obras sendo concluídas. Nós sabemos que o prefeito tem buscado atender as diversas demandas da população e apresentadas por nós, mas algumas seria importante para essa casa consignar a peça orçamentária. Porque estaria, por parte do próprio executivo, estabelecendo uma prioridade. Não quer dizer que é obrigado a fazer. Aí vai depender da realização do orçamento, porque orçamento não é despesa, não. Eu vi um colega falando aqui outro dia, é porque a despesa realizada do orçamento foi só 1.200.000, 1.300.000, não é despesa, é o realizado. O realizado quer dizer, é o que veio, que arrecadou, a transferência obrigatória, a transferência voluntária e aquilo que foi encaminhado de emenda parlamentar individual e de bancada. Então é o que realizou, nem sempre o que está previsto é realizado. Então, assim, seria de bom ouvir que o executivo até achasse bom que a participação do legislativo implicasse em várias emendas, que nós teríamos uma participação bem mais concreta dessa casa, que é inserindo aí as emendas. De qualquer forma, eu apresentei e registro aqui a
conclui aí, vereador, já
o senhor tem aqui dizendo que estaremos cobrando, através de requerimento e indicações, mesmo que não aprovadas as emendas, os pedidos que nós tínhamos apresentado. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean, pela esclarecimento de Vossa Excelência, e o senhor falou aí muito bem. Às vezes, a gente fazer gestão, a gente consegue muita coisa. E eu tenho acompanhado o trabalho do senhor através das gestões que o senhor tem feito junto ao executivo, teve bem mais resultado, às vezes, do que a emenda apresentada. Na sequência, o vereador João da Luz, pela liderança do PSC.
Obrigado, presidente Lindo. O vereador Jean Carlos só explanou bem acerca das emendas que o vereador apresenta na peça orçamentária. Ela é facultativa, é uma sugestão, e cabe ao prefeito acatar ou não, certo? Mas, assim, em nome da população do segmento aqui, eu queria só falar aqui os locais rapidamente. É uma praça no bairro Jardim Europa, é uma praça no bairro São Medire, que está contemplado, já vai fazer a licitação. É uma praça no bairro Calistolândia, uma praça no bairro São Cristóvão, uma praça no bairro Colocentro, uma área de lazer e descanso para os moradores ali no bairro Residencial Bela Vista, uma praça no bairro Setor Aeroporto, uma praça no bairro Anápolis City e uma praça no bairro Jardim Primavera, que já está contemplado também. Então, assim, é só para contribuir com a peça orçamentária que vai ser votada e aprovada com certeza, a gente faz essa sugestão aqui para o nosso chefe executivo, para ele considerar essas regiões também como a necessidade de benefício pegar para os moradores. Obrigado, presidente, eu vou falar.
Obrigado. Solicito a nossa primeira secretária e coloco em votação a lei orçamentária.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 153 de 2022, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da receita do município de Anápolis, lei orçamentária anual, LOA, para o exercício financeiro de 2023, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal. Comissões de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento, favoráveis ao projeto.
Discutindo. A lei orçamentária está em discussão. Primeiro a discutir, vereador Suender.
Bom dia a todos. Apenas manifestar aí o meu desacordo relacionado a um item, novamente, a questão da publicidade e propaganda, um gasto que eu creio exagerado, mais de 12 milhões, onde a gente fez algumas emendas para realocar esses valores e não foi
né, contemplado, não foi passada essa emenda, onde a gente aloca ali R$1 milhão, tira dessas propagandas e publicidade, coloca na alimentação especial, mais R$1 milhão aí para vários itens de consumo, material de distribuição gratuita, equipamentos dentro da área de saúde, mais R$1 milhão que a gente realoca aí para, tirando da propaganda e publicidade, para a manutenção da especializada em saúde da mulher, mais R$1 milhão que a gente retirou aí com a emenda dessa publicidade para assistência farmacêutica básica, onde incluía aí a distribuição de remédio, mais R$1 milhão aí para o suporte profilático terapêutico, onde a gente tirou também dessas propagandas e publicidade para dentro desse suporte profilático e terapêutico. 2 milhões aí para a área de educação, onde a gente tirou também dessas propagandas e publicidade para a área da construção e revitalização das estruturas físicas de escola. Então, mais uma vez, mostro apenas o descontentamento relacionado. Eu acredito ser um gasto muito grande, muito alto, relacionado à questão da publicidade e propaganda, onde a gente realoca aí os valores dentro dessas emendas para a área de saúde especificamente. Não foi contemplado, não passou, então mostra apenas o descontentamento aí, né? Acho que tem que estudar, a gente tem que avaliar melhor esse critério de gasto com publicidade e propaganda aqui na cidade de Anápolis. Sem dizer que acaba a quantidade, né, ainda pede aditivos. Então, mais uma vez, pedir atenção aí do prefeito, em próximos leis orçamentárias, discutir essa questão das propagandas e publicidade, que acredito ser um valor muito alto.
Obrigado pela sua manifestação. A lei orçamentária ainda está em discussão. Discutindo, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, eu quero parabenizar aí essa casa, mesmo com alguns contras. Mas eu tenho certeza que a responsabilidade do prefeito Alberto Nava vai trazer muito mais controle para o vereador, líder do prefeito Tiago Santana. Prefeito, desde o tempo que ele pegou a prefeitura, na gestão da prefeitura, ele tem trabalhado seriamente, levando dignidade, levando benfeitoria, levando condições da pessoa ir e vir na cidade de Anápolis. Eu fico satisfeito de poder participar dessa gestão, ser progressista, juntamente com o líder, uma pessoa jovem que tem capacidade e que demonstrou ter responsabilidade, ter sério nas suas ações. Tenho certeza que durante esses dois anos aí que ele está para findar o mandato dele, tenho certeza que a Anápolis nunca terá ou pode ter bons prefeitos, mas igual Roberto Nava, jamais. É um pessoa de inteligência, é uma pessoa capacitada, por isso é que foi reeleito, por isso é que está aí, por isso é que vai deixar a Anápolis com toda a infraestrutura, com o direito das pessoas poder ir e vir, passear e ter condições de uma moradia digna, como ele está fazendo, levando a Anápolis, não só no Brasil, mas internacionalmente. Parabéns ao nosso prefeito Alberto Nava, parabéns à primeira-dama Vida, parabéns a todos os secretários, em especial os secretários dessa casa, que estão fazendo uma gestão melhor ao nosso prefeito Alberto Nava. Eu vou falar com ele.
Na sequência, vereador Zé Fernando.
Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. É importante, às vezes a gente fica falando aqui uma linguagem técnica, que a população que está escutando a gente não sabe nem o que está falando. Nesse momento, a gente está votando aqui na Câmara o bolo de dinheiro, o planejamento que o Anápolis, o projeto que o Executivo manda aqui para a Casa, para os vereadores avaliarem, sobre receitas e despesas que serão feitas para o ano seguinte. Então, a população, nesse momento, é importante vocês ficarem informados de uma maneira assim, mais detalhada do que vai ser feito com o dinheiro que vai ser arrecadado do contribuinte. É isso que está fazendo aqui. Passou-se já esse projeto nas comissões especializadas, para cada setor aí da cidade já há uma quantia de dinheiro, já na receita e na despesa, e eu quero deixar aqui na minha fala o cuidado com relação aos usos dos créditos suplementares. Eu vou votar a favor desse orçamento agora. Mas o uso dos créditos suplementares ao longo do exercício financeiro é uma coisa que eu faço questão de hoje, dia 21 de novembro, deixar aqui documentado de que o vereador Zé Fernandes está de olho nos usos dos créditos suplementares que está sendo realizado além do orçamento que a gente está votando aqui. Obrigado, presidente.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Na sequência, liderança do Executivo, vereador Jackson Chaves.
Obrigado, presidente. Quero iniciar a fala norteando pelo compromisso e a obrigação e o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal com que esse governo tem tratado e mantido no exercício dos seus dois mandatos à frente do Executivo, no caso do prefeito Alberto Nasso. Nós temos aí hoje no orçamento, mais uma vez, demonstrando que a saúde e a educação, elas são carro-chefes desta administração, abarcando aí os dois, quase que 50% do orçamento proposto nessa lei orçamentária. O município tem cumprido com os índices obrigatórios superiores ao exigido, tanto na saúde quanto na educação. Sabemos que quanto mais investimos na saúde, ótimo, e quanto mais investimos na educação, também é ótimo, mas a nossa cidade tem problemas de infraestrutura, nossa cidade tem uma limpeza urbana que tem que ser mantida, nós temos um aterro sanitário que precisa ser ampliado periodicamente, porque a cidade tem crescido de forma pujante. Vários outros setores merecem sim, assim como a cultura, como o esporte, como a área social, que eu acredito ser uma área fundamental hoje para a sobrevivência das pessoas. Então, o município tem dado atenção especial para cada setor e, fazendo a distribuição dos seus recursos, de ordem, a não deixar de atender, principalmente, as questões emergenciais. É importante dizer que grande parte desse orçamento está sendo utilizado para abarcar responsabilidades que nem é do município e sim do governo federal, e às vezes nós temos que abrir mão, inclusive, como o vereador José Fernandes disse, de algumas suplementações para atender, inclusive, algumas demandas dessas. Como, por exemplo, outro dia, assim como o vereador José Fernandes, eu também defendi o teto para os agentes de endemias. Vêram os senhores que os valores que deveriam vir do governo federal não vêm. E quem tem que assumir isso é o município. De onde vem esse dinheiro? É do nosso orçamento. Dessa mesma forma, nós temos aí o problema do teto salarial dos professores. Coisas que o governo federal assume lá no governo, mas não devolve, não passa para os municípios os valores exatos. E o município é obrigado, e obviamente o servidor merece totalmente pelo bom trabalho exercido, só que isso depende de quê? De agilidade, de compromisso, de planejamento, vereador Sueli. Administrar não é algo que qualquer um pode fazer. É algo que merece responsabilidade fiscal. Dizer aos senhores que todos os crivos necessários, esse orçamento é passo. Tribunal de Contas do município, pela Câmara de Vereadores, pelas grandes ações e várias ações são sempre acordadas com o Ministério Público Federal. Então, tudo aquilo que é necessário para que a gente tenha a garantia da boa aplicabilidade do dinheiro público aqui em Anápolis tem acontecido. Por esse motivo, por esse planejamento, eu quero aqui recomendar a todos os vereadores da base do governo que mantenham o voto contrário das emendas apresentadas e que aprovemos o projeto de forma original para que nós possamos dar a garantia de uma administração segura, correta e que não falte, sem planejamento, aquilo que a população realmente merece. E que suplementações necessárias, com certeza, acontecerão e, obviamente, com a autorização dessa Casa Legislativa. Mas, acima de tudo, garantir o funcionamento de todas as áreas e todos os setores da população anapolina. que é esse o objetivo do prefeito Roberto Naus. E dizer que a saúde e a educação continuarão sendo prioridades. Na medida em que os recursos chegarem, com certeza serão ampliados, assim como foram nesses dois anos de mandato que ele está passando pelo Executivo Municipal. Surgiu necessidade, assim como houve na pandemia, obviamente, novos investimentos acontecerão. Nós estamos aí prestes a receber aí mais um grande surto pandêmico com o retorno da Covid. Então, o município tem que estar preparado e cabe ao Poder Executivo fazer a gestão desses recursos com o apoio incondicional da Casa Legislativa. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, colocar o projeto em votação, dizendo aos colegas que...
Senhor presidente. Senhor presidente, é muito rápido a minha
vereador
fala.
Eli, pô, senhor, vou discutir, mas quando for discutir, vamos falar antes, porque senão a gente fica perdido aqui, discutindo.
Eu abro mão sem problema, presidente. Se for para conturbar aí, sem problema.
Não, pode discutir, vereador.
Eu quero dizer para a população e para todos que nos veem que é muito farta a fala de todos nós vereadores e presenciar isso no dia a dia, a falta de compromisso dos governos, sobretudo federal, como acaba de dizer o Jackson Charles. E a população precisa entender que mais de 70% de tudo aquilo que a gente paga como impostos fica no governo federal. É preciso entender que nessa casa, como todas as casas de lei de todos os municípios, precisamos lutar para que isso mude, né? Além de passar tão pouco para os municípios, ainda não cumpre com o seu compromisso mínimo. Então, essa lei, ela vem, com certeza, dar possibilidade de planejamento para o administrador e também dar dignidade para as pessoas do nosso município. Nós sabemos, por exemplo, que há uma necessidade muito grande de custos de investimentos sem previsão e essa lei, ela vem para conduzir o administrador na sua capacidade e possibilidade de fazer planejamento e cumprir o planejamento da gestão. Muitíssimo obrigado. Eu vou falar, senhor presidente.
Na sequência, colocar o projeto em votação. Projeto número 153/2022 do prefeito municipal sobre a lei orçamentária. O projeto está em votação.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Só para sintetizar os vereadores, as emendas que porventura seriam apresentadas nas comissões, elas não foram apreciadas na comissão, elas foram rejeitadas na sua essência. Então, não houve votação dentro das comissões de cada emenda apresentada.
Só para esclarecer, as emendas foram apreciadas, rejeitadas pelo relator. O voto do relator foi acompanhado dos outros 5 integrantes. O voto em separado teve apenas um voto. Portanto, o voto em separado para apreciar as emendas, ele não foi deferido.
Tá, mas nós vamos votar aqui. Vamos votar e depois que a gente tivesse votado, que a gente ia falar sobre as emendas que não foi nenhum apreciado na comissão.
É pela minha recomendação que eu fiz dos vereadores, para eles entenderem. Então acompanhe o relator.
Do relator.
Né?
O projeto está em votação. Os contrários se manifestam? Com nenhum voto contrário, o projeto foi aprovado pela maioria dos presentes. Ou como gostam alguns vereadores, pela unanimidade dos presentes. Na sequência, encerro o período de votação e solicito a nossa primeira secretária que faça leitura e votação dos requerimentos. Ah, é mesmo. A votação é única, então eu abro as comunicações.
Comunicando, presidente.
Comunicando a vereadora Andréa Rezende, depois o vereador João Feitosa.
Apenas aproveito para cumprimentar o presidente da Associação dos Moradores do Leblon, Samuel. Então, é uma satisfação tê-lo aqui. A juventude presente nas casas legislativas é essencial para que a gente produza políticas públicas com representatividade. Isso é sempre muito bem-vindo. Obrigada, presidente.
Em sequência, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Em comunicações, eu quero só parabenizar meu amigo, jovem pastor da ITEA, lá do Jardim das Américas, Samuel, que hoje está fazendo aniversário.
Samuel, que o Senhor continue te abençoando, te honrando, você jovem da maneira que você é, é tão fervoroso, evangelizando e resgatando almas. Parabéns, Samuel, a você e a toda a comunidade este ano. Senhor presidente, eu vou a palavra.
Na sequência, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só registrar aqui quando você reconhece e agradece, as coisas acabam acontecendo mais vezes, né? Eu quero agradecer o Fernando Cunha, que é nosso diretor do CNPT, que já vem há 3 anos que eu venho pedindo para ele, solicitando ou um redutor de velocidade, ou um quebra-molas, ou até mesmo um pardal, na Avenida S5, ali no Anápolis 5. Essa avenida é aquela que dá sequência da PM do lado. Ali ela virou uma pista, né, de rolamento, e os carros alcançam velocidade ali extraordinária. E agora o Fernando Cunha mandou a informação de que vai atender esse pedido nosso e vai instalar ali um redutor de velocidade, ali um pardal, para poder chamar a atenção dos motoristas que trafegam ali, para eles diminuírem a velocidade. Então, os moradores daquela região ali, com certeza, ficaram muito gratos, porque isso é o quê? É a preservação da vida. Muitas pessoas ali, já ocorreu acidente, já foram prejudicados porque devido a essa alta velocidade ali naquele trecho. Então, fica registrado aí o agradecimento ao nosso amigo Fernando Cunha por essa atenção. Obrigado, devo a palavra, presidente.
Comunicando.
Comunicando o vereador Suender.
Só para, na palavra do João, também temos requerimento ali, né, na solicitação daquela própria comunidade ali, da Anápolis City, para que realmente coloque lá a lombada eletrônica. Também fizemos a nossa parte, né? E eu fico feliz que esteja instalando aí. E é isso aí. Vamos somar a força aí junto com a sociedade para que melhore as condições. Além do mais, eu quero também agradecer a várias pessoas, várias mensagens. A última sessão aí foi uma sessão muito colorada, né? E tive muitas mensagens de apoio da sociedade, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, telefone, até pessoas que foram no gabinete dar o apoio aí, né, informando que a gente vai continuar nosso trabalho, um trabalho forte, não é fácil, mas a gente continua nessa mesma linha, nosso mesmo trabalho. Então, só para tranquilizar a sociedade aí, que a gente continuará da mesma forma nosso trabalho. Então, agradecer a todos que entraram em contato aí, cada um sabe, né, o contato, e fico feliz por esse apoio manifestado aí pelo Zé Napolino e reconhecimento do nosso trabalho. Obrigado.
Comunicação ainda, vereador Cleidilago.
Presente, apenas para falar sobre um evento que nós tivemos esse final de semana ali no Remicuri. Desde o início do mandato, nós fazemos o gabinete itinerante, onde nós levamos ali todo o gabinete, a estrutura do nosso gabinete, para atender a população. E este final de semana nós fizemos uma parceria juntamente com o projeto Unisocial, que é um projeto que atende a comunidade mais carente, mais vulnerável. E nós fizemos ali essa ação, levando ali assistência jurídica, atendendo a população daquele setor. E foi um evento muito bom que nós fazemos há mais de 20 anos, vereador João Feitosa. E também fizemos acompanhamento de saúde, onde fazemos teste de glicemia, aferição de pressão, ajudando ali e atendendo as necessidades daquela população. E quero parabenizar uma mãe que nós encontramos ali naquela região. A mãe, ela é deficiente visual, tem uma filha de 5 anos, vereador, mas mesmo assim, ela sempre com um sorriso nos lábios, leva essa filha para a creche, aguarda essa criança ali na porta, porque a criança é a guia dela, aguarda essa criança sair da creche para depois voltar para casa, porque ela não consegue voltar sozinha. Então, mesmo tendo a deficiência, ela vê ali a necessidade da filha estar estudando, sempre acompanhando essa filha, e a filha está ali sempre com aquele carinho com a mãe. Muito obrigada.
Antes de que as comunicações, nós vamos retornar aqui no projeto só para poder falar sobre as emendas que foram rejeitadas. Tem alguns parceiros questionando aqui, então devolvo a palavra à primeira secretária.
Comunicando, presidente.
Ao líder do executivo.
Existe um entendimento dentro do regimento interno, dentro do artigo 146, onde o relator da LOA, que foi o Eli Rosa, de forma técnica, indeferiu as emendas por causa da questão do artigo 146. No entanto, o regimento dessa questão, ele não é claro o suficiente se precisam ou não votar as emendas especificamente. Portanto, por uma questão técnica e para que sejam atendidos todos os requisitos legais, a mesa tem uma indicação para que a gente também vote a rejeição das emendas, acompanhando o parecer contrário do relator, vereador Eli Rosa.
Por esse motivo, eu queria pedir destaque para confirmação da rejeição das emendas do presente projeto.
Então, as emendas rejeitadas estão em votação.
Eu voto contra a rejeição.
Os contrários se manifestam. Com dois votos contrários do vereador Jean Carlos e do vereador policial federal Suender, o parecer da Comissão de Finanças é mantido pela maioria dos presentes. Votação concluída. Agora, vereador Delcimar Fortunato, nas comunicações.
Senhor presidente, eu queria comunicar à população ali do Jardim Primavera, recebi mensagem aqui de dois moradores, dizer que após aí o período chuvoso, primeira etapa, né, Jardim Primavera, primeira etapa, quatro ruas que está sendo licitada. Aliás, já foi licitado. Aí as outras empresas recorreu e eu acredito que agora, na próxima semana, vai haver outra licitação. Mas eu quero deixar aqui só essa informação para os moradores, que a partir de, depois do período chuvoso, o prefeito Roberto Naves já vai, né, fazer ali o asfalto. Né? Pode ficar tranquilo que nós estamos atentos aí, o prefeito Roberto Naves é um grande parceiro e é o prefeito que mais tem feito obra, né, na história de Anápolis em prol, né, dos bairros. Era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Não havendo mais escrito nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra para amanhã, dia 22, terça-feira, em horário regimental.
Muito bem, concluído.